Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária do ano de 2012. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Convite da Prefeitura de Sorocaba.
Décimo quarto Seminário Internacional de Educação, Interação, Educação e Interação. A Prefeitura de Sorocaba tem a honra de convidar para a abertura do 14º Seminário Internacional de Educação, Educação e Interação, dia 11 de julho de 2012, 19 horas, Lar Escola Monteiro Lobato, Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111, Sorocaba, São Paulo.
O convite fica à disposição na secretaria. Faremos a leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 53/2012. Senhor presidente, considerando a necessidade do município de possuir um veículo adaptado ao transporte de portadores de necessidades especiais cadeirantes, devido à extrema dificuldade que essas crianças, adultos e idosos têm de se locomover sem o citado veículo, considerando-se que este vereador apresentou uma emenda ao orçamento que vigorava no ano de 2011, visando disponibilizar recursos no valor de 120 mil para aquisição de tal veículo, e esta foi aprovada por unanimidade por esta casa, considerando-se que no mesmo ano indagamos através do requerimento número 31/2011 sobre a morosidade do processo, nos foi respondido que a aquisição do veículo já se encontrava em processo de compra, conforme consta cópia anexa, considerando ainda que até o momento nenhum veículo foi adquirido, mantendo os portadores de necessidades especiais com enormes problemas de locomoção, requer ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando uma explicação do porquê esse veículo ainda não foi comprado e quais as providências que estão sendo tomadas quanto ao exposto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012, vereador Adilson Castanho.
Requerimento número 53 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 54/2012. Senhor presidente, requer, obedecido às formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nadir Conceição Agapito, filha de tradicional família piedadense, muito estimada em nossa cidade. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012. Autora, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, e assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento número 54 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 55. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza Soares da Rosa, filha de tradicional família piedadense, muito estimada em nossa cidade, que residia no Guarujá, São Paulo, cujo funeral foi realizado em Piedade em 22 de junho de 2012, decorrente. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012. Autora, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, e assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento número 55 do ano de 2012 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 56. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do pastor Davi Vieira do Nascimento, com 71 anos de idade, pessoa conhecida e estimada por todos, ocorrido dia 30 de junho de decorrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012, autor Décio Alves Vieira, e assinam esse documento todos os vereadores desta casa.
Requerimento número 56, no ano de 2012, será enviado à família enlutada. Faremos leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 83/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificado o mais breve possível a possibilidade de passar máquina em cascalhar a estrada de acesso à residência da senhora Silvia Tenório, localizada no bairro do Sarapuís dos Torres. Justificativa: a estrada está em péssimas condições de trânsito e, em se tratando de uma propriedade de cultivo agrícola, o escoamento da mercadoria é diminuído, por vezes impedido, pela situação, trazendo-lhe grande prejuízo. Vale ressaltar que a senhora Silvia já fez tal solicitação várias vezes junto à prefeitura e até agora nenhuma providência foi tomada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012, vereador presidente Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 84/2012, senhor presidente. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de passar máquina cascalhar e arrancar uma biqueira na estrada que dá acesso à residência do senhor José Maia, no bairro do Campininha. Justificativa: trata-se de reivindicação do morador do bairro, que, conforme alega a referida estrada, está em péssimas condições e que vem causando grande dificuldade em trafegar, por se tratar de pessoas idosas, razão pela qual solicitamos providências em caráter de urgência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2012, vereador Décio Alves Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matérias no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo de Camargo Filho. Celso, por favor. Celso.
Quero saudar e dar meu boa noite ao nobre presidente dessa Casa Legislativa. Quero saudar os nobres colegas vereadores. Quero saudar a toda a população presente nos trabalhos desta Casa no dia de hoje. Nobre presidente, minha fala na tribuna livre de hoje vai no sentido da gente retomar, de repente, o debate acerca do trevo da usininha. Infelizmente, eu não queria mais, né, nobre vereador Norton, com todo respeito, eu sei que Vossa Excelência teve recentemente um contato com o DR, entre tantos assuntos, Vossa Excelência disse aqui na tribuna que tinha falado um pouco a respeito desse assunto. Mas a nossa preocupação é muito grande. E, obviamente, que nós não queríamos estar tratando desse assunto mais aqui, porque, de repente, as coisas estariam solucionadas. E elas não aconteceram. E podemos dizer já, e de repente batizar aquele local de trevo da morte ou trevo da quase morte, né? Que os anjos estão protegendo nossos cidadãos. Para deixar bem em destaque a minha fala de hoje, eu vou utilizar dois textos que eu, se me permite, não apresentei, eu vou fazer a leitura. Um é do blog Bom Dia Piedade, que falou exatamente do último acidente que teve, que foi na sexta-feira agora. Foi um acidente onde o caminhão atravessou direto o trevo da usininha. Vocês imaginem se pega um ônibus de frente, ou se pega uma van indo trafegar ali no trevo. Novo acidente e mais um milagre no trevo da usininha. No início da noite de ontem, aconteceu mais um acidente no trevo da usininha, localizado no quilômetro 115.6 da SP-79. Este ano é o quarto caminhão que tomba e mais um milagre acontece, pois às 18h40 desta sexta-feira, ou seja, da última, 29, o veículo carregado com 10 toneladas de látex atravessou a rotatória, passou pela pista de caminhada, seguiu por cerca de 60 metros por um barranco junto a uma estrada de terra que dá acesso bateu num barranco e caiu numa ribanceira. Ninguém ficou ferido. Segundo o motorista, que mora em São José do Rio Preto e seguia de registro para a cidade de Apolônio, o Mercedes-Benz azul escuro teria ficado sem freio na longa descida antes do trevo. Não havia mais ninguém no caminhão. Como em outras ocasiões similares, as consequências do acidente poderiam ser dramáticas, uma vez que centenas de pessoas fazem seus exercícios na pista de caminhada ao final da tarde. O fato de estarmos no inverno diminui o número de usuários e ainda o grande fluxo de veículos que vão e vêm de Piedade para Sorocaba. Agora pela manhã, ou seja, na manhã, provavelmente de sábado, um caminhão e uma máquina da Prefeitura de Piedade faziam o trabalho de remoção do veículo. Até quando teremos que conviver com o risco de um acidente de proporções terríveis? A vida de milhares de pessoas são colocadas em risco devido à omissão do governo do Estado de São Paulo. Segundo informações extraoficiais, não existe verba para realizar a obra. Irresponsabilidade, omissão e descaso colocam nossas vidas em risco e muito pouco é feito para tentar minimizar o problema. A Polícia Militar Rodoviária diariamente tenta orientar e sensibilizar os motoristas quanto ao risco de acidentes no local devido ao longo trecho de declive e a curva fechada que os veículos têm que fazer para contornar a rotatória. Esse texto saiu no blog do Bom Dia Piedade no sábado, dia 30 de junho. E para retratar melhor o que vem ocorrendo ali no trevo da Usininha, foram diversos requerimentos encaminhados por essa casa, e que não foi meu foi a autoria, mas a aprovação foi desta casa, foi o número 130, 129, 65, 14, entre outros questionamentos, nenhum respondido pelo DR. Num dos acidentes que teve, na época, acho que era mês de março, a edição número 297, de 9 de março de 2012, do jornal Folha de Piedade, ele fez no editorial do jornal, e eu tinha falado disso aqui na tribuna, ele fez um resumo, que talvez muito de nós quisesse dizer, mas a gente começa com tanta euforia de falar, ele resumiu aquilo que vem passando na cabeça da nossa comunidade. O mutismo inexplicável do DER é de causar espanto e principalmente preocupação à reação, ou mais, apropriadamente, a falta de reação do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, no caso do trevo da Usininha. Por si só, a repetição de acidentes com as mesmas características em período tão curto de tempo, foram 14 desde o início de 2011, o que resulta em média de uma ocorrência por mês, já deveria acender a luz de alerta daquele órgão estadual responsável exatamente por zelar pela fluidez e segurança no trânsito rodoviário. Já que não aconteceu dessa forma, imaginava-se que, pelo menos, as indagações da Câmara de Vereadores, legítima representante da população do município, fossem respondidas. Infelizmente, tanto a chefia local como a diretoria regional em Itapetininga insistem em permanecer no seu mutismo inexplicável. Foram 3 requerimentos da Câmara de Vereadores, propostos por Geraldo Pinto de Camargo Filho e aprovados pela unanimidade no Legislativo Municipal desde meados do ano passado, sem qualquer resposta. Aparentemente, o DER não atribui a menor importância aos relatos e solicitações do edil. Não se dignou, ao menos, ao costumeiro texto padrão, informando que o referido assunto está sendo estudado pelos setores técnicos para a elaboração de um projeto. Se os legisladores municipais foram menosprezados pelos técnicos e burocratas do Departamento Estadual, os sucessivos apelos do Poder Executivo não alcançaram melhores resultados, o destino dos ofícios do prefeito Jeremias, PT, também foi o esquecimento de algumas gavetas empoeiradas nas entranhas do gigante inerte e que se transformou o DER. É bem provável que a UBA, Unidade Básica de Atendimento e Piedade, também conhecida como residência do DER, não tenha autonomia e ou condição condições financeiras e técnicas de resolver a questão sozinha. Com certeza, precisa vencer alguma burocracia e procedimentos que tornam a velocidade das ações muito mais lerda do que as necessidades da sociedade. No entanto, isso não é motivo para desprezar a opinião pública nem tripudiar dos sofrimentos da comunidade. Uma resposta, um posicionamento oficial, uma previsão de solução para o caso, uma demonstração de respeito pelos contribuintes que pagam os salários e o funcionamento daquela máquina emperrada, já seria vista como um sinal de que a cidade não está abandonada à sua própria sorte. Duas semanas atrás, uma terceira instituição representativa dos anseios populares, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, decidiu cerrar fileira ao lado da Prefeitura e da Câmara, na luta pela conquista de um mínimo de segurança no trevo da usininha. O primeiro ato foi um protesto com direito à faixa, denunciando a situação e acusações de omissão contra o governo do Estado, representado pelo DR. O mais prudente é que o governo Geraldo Alckmin, PSDB, e seus representantes na região revertam imediatamente os procedimentos adotados com relação ao problema, antes que o número de famílias enlutadas aumente e que o preço pago pela sociedade em consequência dos erros de uma instituição omissa não aumente mais. No dia 1º de dezembro do ano passado, Wellington Morales, de apenas 19 anos, perdeu a vida quando o caminhão em que viajava ficou sem freios na longa e íngreme descida que precede o principal acesso da SP-79 à zona urbana de Piedade. O veículo não conseguiu fazer a segunda perna da curva em S e tombou. Um leitor da Folha de Piedade resumiu com precisão o caso. Por enquanto, os anjos estão de plantão, impedindo catástrofes maiores. Mais dias, menos dias, eles podem se descuidar no exato momento em que uma van lotada de estudante ou um ônibus cheio de trabalhadores e donas de casa estiver passando na frente de uma carreta desgovernada. Neste caso, será que o DER terá uma resposta? Obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário, secretária desta casa, nobres colegas vereadores, imprensa, população presente. Também quero dar continuidade à fala do nobre colega Geraldinho, como é carinhosamente chamado, no que diz respeito à melhoria nas vias de acesso à nossa cidade. Realmente é um descaso muito grande, já não é de hoje, há vários anos. Não só o trevo da usininha, também fiz trabalho voltado para aquela situação que um deles foi uma indicação seguida de um projeto que seria a caixa de desaceleração, um instrumento que funciona e muito bem. Citei exemplos. Fui até o local onde existem essas caixas de desaceleração e isso muito funciona e é uma obra de baixíssimo custo. Uma obra que com pouco investimento consegue fazer, não diria que solucionava todo o problema, mas tenho certeza que evitaria a maioria dos acidentes. E até o momento nada foi feito, nada aconteceu. Também estive na Assembleia Legislativa por várias vezes, na companhia do deputado estadual Edmir Chedid, que é presidente da Comissão de Transportes daquela casa, brigando e reivindicando melhorias para as nossas estradas. E uma das questões debatidas foi a melhoria na Bungiro Nacal. Hoje, infelizmente, teve ali mais um acidente trágico, trágico, situação assim que humanamente impossível da gente conseguir digerir isso daí, porque são vidas, não é uma, não é duas, são várias, milhares de vidas que já se perderam. Existe um VDM muito alto na Bungiro Nakawa. A melhoria chegou até a cidade de Vargem Grande e não veio para Ibiúna, não chegou até Piedade, onde iria atender São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Pilar e outros municípios que usam como acesso. Também inadmissível que uma cidade, um município como o nosso, que produz tanto, né, que leva tanta mercadoria para o CEAGESP, para a cidade de São Paulo, estamos a 96 quilômetros de São Paulo, e nós não conseguimos essa melhoria. Ficou garantido que seria contratado os trabalhos de estudo, de levantamento, para início das obras no ano de 2013. Tomara que isso aconteça, porque é lamentável a situação. Outro trecho muito crítico é ali no bairro do Paruru, que já é município de Ibiúna, mas se tratando da Bungiro Nakawa, qualquer chuva, com pouco mais de 30 minutos, 40 minutos, completamente alagados. Completamente alagados, trazendo transtornos para as pessoas que usam essa pista para se locomover. Pouco tempo de chuva, alaga e, até o momento, nada foi feito. Hoje passei ali pela manhã, existe, não sei se mina ou córrego, mas todos os dias tem água naquele local. E também nós não vemos melhoria naquele sentido, infelizmente. No meu caminho de volta, me deparei com um acidente, confesso que não tive coragem de parar no local. Não ando bem emocionalmente, sinceramente não tive forças para parar e só vi que foi algo assim muito grave. Aí conversando com o André, do Bom Dia Piedade, ele me relatou que foram duas vítimas fatais envolvendo acidente de duas motos com um caminhão. O caminhão perdeu a direção, não existe uma faixa opcional, não existe um acostamento decente, ou seja, você não tem nenhum escape. Qualquer coisa que você se deparar, vier ao encontro, você não tem para onde sair. Ou existem locais que o acostamento está muito baixo em relação ao asfalto, ou repleto de mato, ou nem acostamento tem. A verdade é essa. Também me chama mais atenção por parte do DR, não estou aqui criticando governo, não é nada disso, porque também falta melhorias de propriedade em todos os sentidos, a nível governo do Estado, a nível governo federal. Felizmente, Piedade acaba ficando esquecida de alguma forma. O que eu quero dizer é que é uma indústria de multa esse trecho de Piedade a Vargem Grande. Não existe um dia que você trafega de Piedade a Vargem Grande que você não encontre polícia rodoviária, existe balança nessa estrada, e assim por diante. Então as multas acontecem, né? E das multas gera, e sem contar que todos aqui pagam IPVA de carro, outros recursos, outras despesas que a gente paga e acaba tendo parte desse recurso destinado à melhoria das rodovias. E isso não tem acontecido. Isso é lamentável que não aconteça. E, queira ou não, isso é um dos fatores que atravanca o desenvolvimento do nosso município. São as vias de acesso. Como que nós vamos conseguir trazer indústria, gerar empregos dentro do município, se o acesso é horrível, é muito ruim? Esses dias, até por curiosidade, uma pessoa chegou de São Paulo e falou: Adilson, de Ibiúna aqui, eu contei, parece que tinha 30 curvas. Eu falei: eu acho que é um pouco mais, porque eu também não consegui contar até hoje. Entendeu? Então, não existe uma terceira faixa, não existe uma faixa opcional, não tem melhorias nenhuma nesse sentido, infelizmente é isso. Também outro assunto que me traz à tribuna, agradeço aos nobres vereadores que aprovaram o requerimento. Queria falar nessa tribuna do descaso do prefeito Jeremias com as emendas feitas nesta casa. o tal orçamento participativo que for por água abaixo, e agora as emendas apresentadas por esses vereadores também não são atendidas. Eu acho uma covardia muito grande, porque existe um período que é aberto para discussão, para se tratar do orçamento do município, e nós, vereadores, fazemos emendas e não somos atendidos. Nós, vereadores, imagine a população. Onde está a participação? Fiz uma emenda de um valor de R$120 mil para aquisição de um carro adaptado para os portadores de necessidades especiais. Me responderam há vários meses que estaria em processo de compra esse veículo, e até o momento isso não aconteceu. Onde foi? O dinheiro ainda existe? Não foi comprado por quê? Nada disso nós temos acesso. Uma pasta joga para outra, não sabe se é o social, não sabe se é a saúde. Já chegou para mim também, fui contra que o secretário de saúde diz ele que ia comprar uma ambulância adaptada. A finalidade da emenda não é essa. A finalidade da emenda é um carro adaptado para os portadores de necessidades especiais, que eles possam se locomover, logicamente, numa necessidade, até um médico. Mas é assim, para que eles possam ter acesso às coisas públicas, a eventos, parque ecológico. Temos agora a ecoterapia, que, se Deus quiser, vai ser implantada no município. Como que essas pessoas vão acessar esses lugares, se não existe? É triste, principalmente agora, época de inverno, as crianças que dependem do transporte do município. A gente vê pela manhã as mães desmontando as cadeiras, colocando dentro do carro, levando essas pessoas em uma viagem de risco. Uma viagem de risco, porque são pessoas cadeirantes que necessitam de um apoio específico, de um cinto de segurança diferenciado. Não, estão sendo transportados diariamente em carros comum. O dinheiro ficou reservado para isso. O porquê o prefeito não comprou até o momento, eu não consegui entender. Estou fazendo aqui mais um requerimento, caso ele não me responda, eu não saiba, confesso que farei uma denúncia ao Ministério Público, porque isso é inadmissível e, além do mais, é obrigação do Executivo fornecer transporte adequado para os portadores de necessidades especiais. Isso é um crime que acontece. Transportar, tirar uma pessoa de uma cadeira, onde ele está totalmente presa por cintos de quatro pontos, e colocar num transporte comum. E a cadeirinha dele tem que ser desmontada e colocada num porta-mala. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Eu quero parabenizar agradecendo ao presidente desta casa, ao Dilson Castanho, e agradeço também ao primeiro secretário, Geraldinho, e agradeço aos nobres colegas vereadores e da presença do pessoal que participa desta casa. E agradeço também à imprensa. Volto a dizer, esclarecendo, prestando um pequeno esclarecimento, a respeito de piedade na parte de agriculturas, agricultura e transporte de alimentos. Foi beneficiada anteriormente o recapeamento com a duplicação de estrada de piedade Sorocaba, que ficou muito tempo com esse trecho em estado péssimo. Graças a Deus, através do governo do Estado, foi conseguida essa verba, mas já foi cobrado outras vezes também agora nesse mandato, nessa gestão, que um trecho também que liga até Votorantim, um trecho pequeno, ela está no estado precário, e os ônibus da Vila Elba, principalmente, estão sendo quebrados naquele trecho, e voltando também outro trecho complicado que nós estamos cobrando desde o início do mandato, pedindo o investimento do governo do Estado e do Estado também federal, do governo federal. E eu acredito eu que na época foi feito o recapeamento de Piedade até Ibiúna, Vargem Grande, Cutias. Eu acredito eu também que o meio ambiente da parte do IBAMA não admitiu, eu acredito que não permitiu o alargamento de trecho de duplicação desse trecho que liga Ibiúna até São Paulo, até Vargem Grande. Mas hoje, como está desenvolvendo muito, Piedade na parte da agricultura, nós desenvolvendo isso, o governo precisa enxergar esse lado com bons olhos, que Piedade é que sustenta o Brasil. É Piedade que tem mais pessoas que compram alimento dos produtos de fora, como, por exemplo, Paraná, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, e ela vai levando os produtos para São Paulo, para Campinas, para São Paulo, e sustenta também o CEASA do Rio de Janeiro, e vai levando mercadoria em trocas também com até Brasília e Bahia, e assim por diante. Então, Piedade não tem feito um reconhecimento, como tem a festa do Caqui, a festa do Inhame, mas acredito eu que o governo não está conhecendo que Piedade é o primeiro município do estado de São Paulo que produz mais produto, que leva mais produto para fora, que transporta, importa produto para fora. Então, eu vejo, por exemplo, vocês estavam comentando, engraçado, que Sorocaba está muito avançada, tecnologia de estrada, vicinais, outras coisas, a parte de saúde, empresa, firmas e outras coisas mais, fábricas. Mas eu fico pensando o seguinte, até comentei essa semana o seguinte, será que nós vamos comer aquelas coisas produzidas, como, por exemplo, computador, aquela tecnologia avançada, vamos comer, por exemplo, celular, vamos comer, por exemplo, moto, vamos comer carro, por exemplo? Agora eu pergunto para esses povo que vive lá em São Paulo, que vive lá no Rio de Janeiro, que vive lá na Bahia, que vive em Campinas, que tem o CEASA também que veio o produto porque vai daqui para lá, eles vão depender só da roupa, só do sapato, só da parte fábricas que eu falo que vem do Japão, por exemplo, que vem lá da China, por exemplo, esse produto, não são produtos de alimentos. O Brasil é riquíssimo em produtos de alimentação. E até o próprio Estados Unidos, por exemplo, a China, o Japão reconhece isso. Com o Brasil, quem daqui de São Paulo foi viajar para fora esse tempo atrás, que eu conheço muito bem, que viajou vários países, pegou os Estados Unidos, pegou outros 6 países em seguida no pacote, lá fora, a cidade é maravilhosa, como Paris, outros países assim por diante, mas a parte da alimentação é precária. E agora eu retorno a cobrar esse reconhecimento que o texto comentou hoje. E todos nós, vereadores, conscientizamos a respeito disso, que Piedade precisa melhorar essas ruas vicinais. Como, por exemplo, o recapeamento de Sorocaba não foi feito bem feito. Foi feito passado 2 mãos só. Agora São Paulo não deixaram a duplicação, mas foi passado 4 mãos. Foi feito assim 20 centímetros de altura de recapeamento. E enquanto Sorocaba fizeram quanto? 7 centímetros. Agora, de Piedade, a Tapiraí também foi feito um bom recapeamento. Ela fez, parece que, 4 mãos também. Agora, Sorocaba chegou, aliás, São Paulo, para Ibiúna, passou mais de 4 mãos, passou 6 mãos de massa. Então, um recapeamento duradouro para sempre. E agradeço mais uma vez a todos presentes e muito obrigado.
Não havendo mais vereador inscrito, consulto os nobres pares se dispensam o intervalo regimental. Uma vez aceita, passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal acrescenta ao artigo 134-A. Faremos leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município. Voto do relator. 1. O Executivo encaminha a esta Casa a proposta de emenda à lei orgânica, objetivando, através da adição de novo dispositivo, regulamentar os serviços públicos de saneamento básico prestados no município, condicionando aqueles relacionados com o esgotamento sanitário ao planejamento dos serviços de manejo de águas pluviais urbanas, bem como estabelecendo a extinção dos contratos de prestação de serviços públicos remunerados mediante tarifa e outros preços públicos, caso a entidade prestadora deixe de promover ampla divulgação dos recursos arrecadados no município, bem como descumprir as obrigações previstas no artigo 131. 2. Sem ingressar no mérito da proposta, comungamos com o parecer do setor jurídico desta Casa, no sentido de que ela contém irregularidade formal quanto à iniciativa, posto que a matéria abordada deve ser prevista em lei ordinária, visto que tem o condão de regulamentar o dispositivo disposto no artigo 129 e parágrafos da lei orgânica, que trata da permissão e concessão de serviço público no âmbito local. 3. O meu entendimento é no sentido de que a proposta de emenda contém vício formal que a impede de prosperar. Caso este entendimento, uma vez transformado em parecer, seja aceito pelo Egrégio Plenário, que esta Casa encaminhe ofício ao chefe do Executivo, informando-lhe a decisão e recomendando-lhe a tomada das providências que se fizerem, Mister, para sanar a situação. É o meu voto. Norte Oshio Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto na ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa noite, muito obrigado.